Salve, salve família, três pontos e a falta, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe Racim, estamos voltando com mais um episódio mais que especial para debater, destrinchar a vitória super dominante e convincente do Los Angeles Lakers, que é finalista da Conferência Oeste, senhoras e senhores, isso mesmo. Vamos também no segundo bloco falar um pouco da derrota vexatória do meu New York Knicks para o Miami Heat, que também é finalista na Costa Leste. Seed número 8 sendo finalista, uma história maravilhosa, a gente vai destrinchar o que aconteceu também nesse jogo, mas antes, senhoras e senhores, eu quero pedir encarecidamente, do fundo do meu coração, nós temos um sonho com esse projeto aqui, e hoje vocês podem ajudar a gente a chegar a 4 mil inscritos, então já amassa o botão de seguir aqui, fortalece o nosso rolê, estamos quebrando todos os jogos dos playoffs, sem exceção alguma, então a gente conta com você para fortalecer o rolê e deixa o like, amassa o like aí pro vídeo chegar para mais gente, para mais fãs de basquete e a gente entender que vocês estão curtindo o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos pro jogo. Família, depois de começar o ano ganhando 2 dos 10 primeiros jogos apenas, depois de ter sido chacota por conta daquele time com Patrick Beverley e Russell Westbrook, o Lakers é finalista da Conferência Oeste. E eu digo mais, jogando como jogaram nessa série inteira contra o Warriors, o Lakers não apenas é finalista da Conferência, mas é, pra mim, na minha opinião, o favorito a ser campeão da NBA. Quem acompanha o 3 pontos e a falta a longa data sabe que eu fui um dos caras que mais defendeu esse time depois da trade deadline. O trabalho que o Pelinka fez foi fenomenal. Ele literalmente tirou leite de pedra, transformou um time disfuncional e internamente tóxico, quebrado no vestiário, no time de melhor recorde da liga desde então. E embora a vaga direta não tenha vindo nos playoffs, o Lakers continuou crescendo demais. E esses jogos extras, no play-in e tudo mais, deram experiência e confiança aos jogadores mais jovens e o resultado tá aí. No jogo 6, vida ou morte, porque se perdesse o jogo 7 ser fora de casa, no Chase Center, onde o Warriors é monstruoso, o Lakers atropelou o Golden State Warriors num show coletivo e principalmente tático. Se tem um motivo pelo qual essa série Golden State Warriors e Los Angeles Lakers foi a minha preferida até agora nos playoffs, foi porque ela literalmente foi um jogo de xadrez. No jogo 1, a gente viu o Lakers surpreendendo com o Vanderbilt marcando o Steph Curry por trás e não permitindo que ele fizesse aquelas bolas de 3 em transição, das quais ele depende tanto. No jogo 2, o Steve Kerr contra-atacou, colocou o Jamichael Green como titular, optou por um small ball e obrigou o Anthony Davis a sair do garrafão. No jogo 3, foi a vez do coach Ham pedir para o AD ficar fixo no garrafão e fazer com que o Curry trombasse de frente para ele quando saísse dos pick and rolls. Jogo 4, o Warriors respondeu isso atacando o AD não de frente, mas lateralmente, obrigando ele a novamente sair e desproteger o garrafão. Jogo 5, o Curry trouxe o Gary Payton segundo titular, apostando na velocidade caótica de transição desse time do Warriors. E ontem, jogo 6, finalmente, foi um checkmate do presuntinho coach Darvin Ham. Eu fiquei muito curioso quando eu vi os titulares e dei de cara com ninguém menos que o Dennis Schroeder para começar o jogo no lugar do Vanderbilt. E eu tava muito curioso para saber como é que isso ia se decorrer durante a partida. Tendo em visto que a melhor versão do Lakers realmente é com o AD mais fixo para dominar o garrafão, o coach Ham colocou o Dennis Schroeder para marcar o Steph Curry nos pick and rolls altos do Warriors, e em vez de trazer o AD para fazer as screens, ele trouxe o LeBron. Ou seja, mesmo que o Curry fizesse a penetração, batesse o pick and roll e penetrasse o garrafão do Lakers, ele sempre dava de cara com o AD, que, de novo, só pela presença física dele, forçou uma série de turnover do Warriors, cara. E por estar sempre com um time mais leve, mesmo quando o Warriors atacava em transição, eles rapidamente se recompunham, posicionavam 5 titulares de novo, cada um na sua posição, para conter esse avanço. Ou seja, com um único ajuste, o Lakers anulou as 2 maiores armas do Warriors, ou seja, as rápidas penetrações e os pick and rolls com o Curry. Os 2 foram muito bem defendidos só com esse ajuste, trazendo o Dennis Schroeder e deixando o time mais leve. O Lakers segurou o Golden State Warriors para 38% de quadra só e 27% de 3. E o mais incrível ainda, não fez falta. Levou o Golden State Warriors apenas 14 vezes para a linha de lance livre quando o Lakers foi 42. Isso faz toda a diferença do jogo. E mesmo com a arbitragem cometendo uma atrocidade, na minha opinião, digitar o Dennis Schröder por aquele lance no Draymond Green, que pra mim foi assim, cara, você vai agitar um cara por trash talking. O Draymond Green botou a bola na cara dele, ele não agiu com força bruta ou nada parecido, ele simplesmente conversou, ele simplesmente argumentou com o Draymond Green, e a arbitragem pra mim deu uma falta técnica que não existiu. No jogo de playoff, jogo 6, a gente sabe que tá todo mundo com os âmbitos aflorados, né? E você não pode fazer isso, cara, tirar o maior defensor do Steph Curry do jogo, do jeito que você fez, tão cedo na partida. Então, assim, muita gente reclamou da arbitragem nessa série, dos dois lados, mas eu achei que o maior erro foi esse de ontem, e que poderia ter custado a partida, mas crédito pro Lakers, crédito pro Coach Ham, que colocou o Lonnie Walker, que ele entrou e deu conta do recado. Foi mais uma das tantas cartadas geniais desse treinador, que pra mim coloca ele num patamar nessa série, coloca ele num patamar completamente diferente do que ele tava quando começou a temporada. Cobrei muito sim ele em diversos momentos da temporada, mas eu também sou o primeiro a vir aqui dizer que todos esses ajustes tão ambiciosos, inteligentes que ele tirou da cartola, me fizeram muito fã dele. E quando você tem um esquema tático, família, tão bem montado quanto esse, e tão bem ancorado pela melhor peça defensiva, que é o Anthony Davis, que quando joga assim é o melhor jogador defensivo da liga, tudo fica mais fácil. Eu sei que ontem teve um jogo ofensivamente discreto, foram só 17 pontos em 9 tentativas de arremesso de quadra, mas foram 20 rebotes, sendo 3 ofensivos, 2 roubos de bola, 2 blocos, e melhor, ele foi positivo 31 pontos no plus-minus, ou seja, com o Anthony Davis em quadra, eles lideraram, eles bateram o Warriors por mais 31 pontos, e isso é gigantesco. E é por isso que o AD foi a peça principal de todos os ajustes feitos pelos dois técnicos da série toda, como eu mencionei agora há pouco. O Warriors queria ele fora do garrafão e o Lakers queria ele dentro do garrafão. E ontem foi mais uma performance absolutamente dominante, monstruosa do Anthony Davis. E com ele assim, o Lakers tem vantagem contra qualquer adversário. Simplesmente porque ele é um cara muito grande, ao mesmo tempo muito atlético. D'Lo, Austin Reaves, também cruciais no jogo, não apenas porque combinaram para 42 pontos esses dois caras só, mas porque foram mais 26 e mais 24, respectivamente, nos seus plus-minus, o que é gigantesco, haja vista que esses dois caras marcaram a melhor backcourt da história da liga. Steph Curry e Klay Thompson, uma das, se você não quer dar esse título a eles, mas é inegável que fizeram um trabalho muito bom, seguraram o Steph para um aproveitamento muito baixo de 3 pontos, e por isso que as vitórias veio tão tranquilamente. Mas para mim, o homem do jogo, papai LeBron James. Gente, 30 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, 2 roubos e 1 bloco. Chutou 10 de 14 de quadra, 2 bolas de 3, de 3 tentativas, 8 de 11 da linha do arremesso livre e mais 21 no plus minus. Gente, ele tem tido uma média de 23 pontos nesses playoffs. Mas o jogo mais importante é, curiosamente, também o jogo que ele é melhor. É o melhor jogo até agora dele nos playoffs esse ano. E é uma coisa monumental. Performance absolutamente dominante nos dois lados da quadra. Talvez a melhor dele, na minha opinião, no ano. Ele ditou o ritmo ofensivo, a intensidade do time desde o começo do jogo. O elenco se inflamou com ele. Porque me lembrou demais aquele LeBron do Miami Heat, aquele LeBron do Cleveland Cavaliers, dando toco, pegando rebote, voltando rápido para marcar, distribuir o jogo com passes, você, né, aqueles passes malucos que ele faz sem nem olhar, ele acha o companheiro. Atacou o Steph Curry no pick and roll o jogo inteiro, principalmente no segundo tempo. E é engraçado falar isso, porque a gente sempre fala, né, sempre pergunta, cara, qual versão do Anthony Davis vai entrar em quadra nos próximos jogos? Mas a gente nunca duvida do LeBron James. É muito curioso. A gente apenas sabe que ele vai entregar. E se a impressão foi que ele estava guardando, né, se guardando até agora nos playoffs, ontem ele mandou uma mensagem clara para todo mundo, dizendo que ele ainda é o rei dessa liga e que o time, quando precisar dele, ele vai aparecer, ele vai entregar. Foi uma performance, para mim, antológica, de um cara que entrou com... Um cara que tem 38 anos, gente. Ele faz tudo tão fácil, tudo parece tão fácil que a gente esquece que ele tem esses 38 anos e que a galera que entrou com ele na liga já tá toda aposentada. Então, o que esse cara faz é absolutamente fora da curva, e o fato de que ele foi ontem o melhor jogador numa quadra que tinha 5 jogadores que vão certamente estar no Hall da Fama, é um testamento para a grandeza desse cara. Lakers e Denver Nuggets. Minha opinião sincera, eu acho que o Lakers chega gigante para essa final de conferência. Na minha opinião, a gente viu o Nuggets dominar o Suns, mas só por conta de que eles eram um time de 2 jogadores. E os 2 jogadores dependiam exclusivamente do mid-range, que é um tipo de arremesso mais difícil da liga, com baixo índice de conversão. O Jokic não teve dificuldade nenhuma no garrafão, porque o DeAndre Ayton simplesmente é um cara que, para mim, parece que não quer jogar basquete. E o Jamal Murray também teve facilidade, porque nos pick and rolls, sem o CP3, que se lesionou, sem o Chris Paul, esses caras, os defensores dele eram ninguém menos do que Cameron Payne e Landry Shamet. Ou seja, não são bons defensores. Contra o Lakers, em contrapartida, o Joker vai encontrar um dos melhores defensores da liga no garrafão, no Anthony Davis. E o Murray e o KCP vão ter que lidar com ótimos defensores de perímetro, como o Dennis Schroeder e Austin Reeves. O LeBron James e Vanderbilt, para mim, são perfeitos para marcar Aaron Gordon e Michael Porter Jr. E ainda vamos ter o Hachimura vindo do banco para operar como um mismatch extra, vindo do banco, né, para fortalecer ainda mais o garrafão ou fortalecer esse perímetro quando eles estiverem precisando, dependendo de como o jogo estiver transcorrendo. Ou seja, família, o Lakers tem um matchup muito interessante contra esse Nuggets, que, além de tudo, é um time que não joga em transição rápida como o Warriors, que é a maior dificuldade do Lakers. O Nuggets joga com meia quadra, um ataque mais vagaroso. Eles levam a bola, passam a bola da meia quadra, esperam o time se montar, esperam o Jokic vir para a cabeça do garrafão para fazer o pick and roll com o Jamal Murray. Eles passam a quadra com o KCP, com o Michael Porter Jr. Então, essa vagarosidade também vai permitir que os caras grandes do Lakers se posicionem bem na defesa e sejam mais eficientes. Por todos esses motivos, eu vejo o Lakers vencendo essa série em 6 jogos, mas estou muito curioso para ver como que, principalmente, o Nikola Jokic vai se comportar nessa série e como é que o AD vai dominá-lo, porque se esse matchup, se esse embate individual for interessante, com o Giannis fora, com o Kevin Durant fora, com o Steph Curry fora, Joel Embiid e James Harden pode ser que percam, pode ser que fiquem pelo caminho. A batalha do melhor jogador hoje, atualmente, da liga fica justamente entre esses 2 caras, e por isso que eu tô muito curioso para ver quem que vai tomar as rédeas. Vamos lá, família. Eu tenho que falar, o Brunão me deixou falar sozinho aqui, porque ele quis dar um tapa de luva em mim aqui, mas estou de olho em você, Brunão. Mas, família, passou o melhor time. Primeira seed desde a década de 80 a avançar para a final da conferência, o que é tão mérito do sistema do play-in quanto da Heat Culture, que é um time famoso justamente por crescer na adversidade e surpreender todo mundo, e ontem foi a mesma coisa de novo. Durante a série inteira, mesmo as vitórias do Knicks, vocês sabem que eu aqui, por mais feliz que eu estivesse, eu era o primeiro a vir falar que o time tinha um teto muito baixo e que o time só tinha ganhado pela genialidade do Jalen Brunson. Não fosse ele, honestamente, o Knicks sequer tinha passado do Cavs. O time perdeu o jogo 1 em casa, ganhou o jogo 2 porque o Heat estava sem o Butler e ganhou o jogo 5 porque o Brunson teve 38 pontos. Foi basicamente isso. Ou seja, nenhuma dessas vitórias foram coletivas, né, o que deram confiança para o time ou para a torcida. E quando o time chega nesse estado, num jogo tão importante, um jogo 6, nessas condições, cara, não merece chegar às finais. Me desculpa. Ganhou, passou o melhor time de fato. O Knicks até começou bem, entregou muito mais do que eu imaginava no âmbito de vontade, no âmbito de agressividade. Venceu o primeiro quarto por 31 a 24, graças ao Brunson, super inspirado mais uma vez, e ao RJ Barrett, que foi super agressivo, foi 8 vezes para linha de lance livre. Só que, curiosamente, depois disso, só deu hit. O Barrett sumiu do garrafão, terminou o jogo com 11 pontos só, 1 de 10 de quadra. O Julius Randle, meu Deus, não pode mais jogar no New York Knicks, não acertou absolutamente nada. 15 pontos só para ele, 3 de 14. Não brigou, não lutou dentro do garrafão, não procurou a bola, e o time sentiu. Essa incompetência ofensiva deixou o trabalho do Heat muito mais fácil, porque eles dobraram a marcação no Jalen Brunson, o Knicks acabou cometendo 12 turnovers e Miami decidiu do outro lado da quadra. E tudo isso numa noite em que o Jimmy Butler chutou só 7 de 22. Bam Adebayo, 9 de 20. Max Truss, 4 de 11. Ou seja, o Knicks até se defendeu bem. Mas, literalmente, não teve poder de fogo nenhum para capitalizar e vencer esse jogo. Não fosse o Brunson, de novo, como eu falei, literalmente carregando o Knicks nas costas, o jogo já tinha acabado antes mesmo do intervalo. Ele converteu, família, 14 arremessos. E o time inteiro do Knicks converteu 13 junto, somado. Então esse número mostra a discrepância, a falta de ajuda de um time assim, de um cara só, realmente não dá para ter ambições maiores. E o Heat cresceu. Crédito ao elenco brilhante, competitivo, casca grossa do Miami Heat, que para mim é marcado pelo brilhantismo do Kyle Lowry, vindo do banco, 11 pontos para ele, mas 9 assistências e 3 roubos cruciais. E obviamente o Duncan Robinson, que para mim foi assim a história da série, ressuscitado pelo Coach Spoelstra, que sem o Tyler Hero e sem o Oladipo, resolveu postar nesse cara e ele deu conta do recado. Eu acho muito legal esses ajustes que os técnicos fazem, coisa que o Thibodeau não fez na série inteira. Perdeu o Quickly e mesmo assim não quis dar chance pro Derrick Rose, não quis dar chance pro Evan Fournier, que estavam no banco, pronto para jogar. O Knicks precisava de qualquer ajuda ofensiva e o cara simplesmente não ajudou os seus jogadores. Créditos totais, na minha opinião, para essa organização multicampeã, ambiciosa, competente, ao Miami Heat e a Heat Culture. Quem acompanha também o programa sabe que eu sou um cara que mais defende a Heat Culture aqui e faço de novo, porque é um time que começa no play-in, perde para Atlanta em casa, ganha a última vaga e virando para cima do Bulls no último quarto e tá na final da conferência, é um testamento a tudo o que a marca Miami Heat representa e é brilhantemente representada pelo Eric Spoelstra, como eu sempre enalteço, e as suas duas âncoras, Jimmy Butler e Bam Adebayo, que cresceram demais ao longo dessa série e vão dar muito trabalho para ou Boston ou Filadélfia. A gente vai ficar de olho, família. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa aqui. Cheguei aqui, botei a bola debaixo do braço, ó lá, Jalen Brunson, eu sei o Brunão que tá viajando, então beijo, Brunão, boa viagem. A gente volta segunda-feira para comentar os jogos do domingo. E eu agradeço a sua paciência, o seu carinho, a sua preferência. Se chegou até aqui, deixa o seu like, compartilha o vídeo, pede pra galera seguir, vamos bater essa meta de 4 mil. A gente se vê no próximo. Abraço, família, bom fim de semana.